ao Debate Esportes. Em mais uma edição, trazendo opiniões, análises e comentários sobre os acontecimentos no mundo do futebol e de outros esportes. Lembrando, galera, nosso e-mail aí, debatesportes@hotmail.com, para você interagir com a equipe do Debate Esportes, mandando um e-mail, uma crítica ou uma sugestão. E a escalação do nosso time tem Wilson Ebert na apresentação, Léo Fernandes e Pablo Amado nos comentários. Um programa no oferecimento do blog Futebol, Música, etc., em parceria com os blogs FUT F1 e Futebol Escarox. Vamos começar com os destaques iniciais. Léo Fernandes, seu destaque inicial de hoje.
Parabéns à nação gremista, o Grêmio é campeão gaúcho após perder para o Internacional por 1-0.
Pois é. Pablo Matos, seu destaque inicial de hoje.
O Atlético e o Santos, né? Só que o Santos mais difícil do que o Atlético. Mas o Atlético mesmo, uma situação mais ou menos, conseguiu vencer o Ipatinga.
Né? Pois é. E vamos também brindar os outros campeões estaduais, né? Vitória, o Muricy, o Fortaleza, o Avaí, União de Rondonópolis, Baré, Ceilândia, Sesc Oriente. Os comentários aí que vocês gostaram de fazer sobre esses campeões.
Bom, no caso do Ceilândia, campeão metropolitano no Distrito Federal, primeiro título metropolitano dele, é um clube jovem. E o Atlético Goianiense já havia garantido o título na semana passada, após vencer o São Terena por 4-1, venceu por 2-0 o jogo de volta.
E o Atlético Goianiense vai disputar a Série A esse ano, né?
Vai jogar a Série A e eu acho que não vai cair.
É, o time
tá brigando forte, tem um time brigador.
O time começou a temporada meio mal, mas tá melhorando, né?
É.
Pablo, eu acho que dentre esses, do que o Léo falou, é um dos fortes candidatos a fazer uma campanha. Não sei como do Avaí, mas vai ficar pelo menos ali entre os 10 e 12.
Sul-Americana, como... será que dá pra ele?
Acho que dá.
E depois de comentar sobre algum outro campeão estadual, Pablo?
Assim, eu comento do Vitória, né? Porque mesmo o time perdendo, jogar pelo menos um regulamento como em São Paulo e em Minas, né?
Sim.
Mas o Vitória soube mesmo, com o seu mando de campo, ter uma campanha melhor do que o Bahia, né? E o Bahia continua fracassando, principalmente no Baiano.
No caso do Vitória, durante toda a década de 2000, o Vitória só não ganhou o campeonato em 2006, ficou com colo-colo de Deus. O Bahia foi campeão, o Bahia colocou em 2001. E 2011 foi 10 anos.
Uma hegemonia do Vitória nessa década.
Uma hegemonia poderosa, porque até os anos 70 a hegemonia era toda do Bahia.
Pois é. Bom, agora a gente vai falar do Campeonato Paulista, né? Aí foi um jogão ontem. Santos e Santo André fizeram dois jogões nessas finais, mas acho que o de ontem foi melhor que o primeiro, né? Porque o de ontem, os dois times foram pra cima nos dois tempos, né?
Um gol, 35 segundos.
Dois gols assim de um a um assim. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, galera, é o seguinte. Na opinião de vocês, quem foi mais importante nessa corrida? Porque todo mundo está falando do Ganso e do Neymar. Foi a dupla que se destacou. Mas esses dois, quem foi mais importante? O Ganso ou o Neymar? Léo Fernandes.
Neymar. Nessa decisão foi o Neymar.
Não, no título, em geral.
No título geral.
Foi o Neymar.
Neymar.
Pelos gols que ele fez.
Pelos gols que ele fez, pelo faro de artilheiro. Ele que conduziu o Santos todo para frente para disputar pelo título. Ele foi o líder daquele grupo.
E você concorda com o Neymar ou você acha que foi o Ganso que foi o Ganso?
Não, o Neymar tem sim um percentual, mas eu vejo que também foi o Ganso, né? Principalmente que ele tomou uma atitude ali tipo Dunga, né?
Falou, exatamente.
Não, vou saindo.
Aquela atitude do Ganso no final nesse jogo aí, no segundo tempo, quando o Dorival queria tirar ele, marcou assim a conquista do Santos. Pra mim o Ganso também
isso
foi.
Isso aí não é que o Dorival, o Dorival não tem moral, não é? Mostrou que o Ganso quer ajudar o time.
E o Dorival aceitou a decisão dele.
Não é falta de moral nenhuma, mas eu acho o Dorivalzinho um grande treinador.
Eu também acho. E olha, eu acho que depois dessa final, por mais que o Ganso seja jovem, o Robinho seja talvez o jogador mais badalado, o Ganso deveria passar a ser o capitão do Santos.
É.
Porque, e vocês podem ver que na hora das brincadeiras, das conversões, o Ganso é aquele mais sereno, é o mais sério.
Ele é o mais quieto, é o mais tímido também.
É, também, mas não, acho que além da timidez, ele é o mais centrado daquele time.
Pô, ele foi tão centrado que até no segundo tempo, não, ele mesmo com um pouco até a responsabilidade.
Chamou o jogo.
Sempre tinha o Santos fazer a falta pelas laterais.
Ele tem um grande senso de liderança.
Agora, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. O Ganso merece ir para a Copa?
Eu acho que tanto o Neymar quanto o Ganso merecem.
Eu acho que o Ganso merece mais. E olha... Cleberson, com todo respeito ao pentacampeão, o Cleberson está na reserva do Flamengo.
Cleberson tem reserva do Flamengo, ficou machucado durante muito tempo.
E nesse jogo do Corinthians ele não foi nem pro banco.
Ah, e outra coisa também, o Adriano também.
Tira o Cleberson e bota o Ganso.
O Adriano está faltando muito ao treino do Flamengo. Aliás, o Adriano pode jogar pra caramba, mas ele não tem o menor treino de profissionalismo.
É, ele não tem, mas é aquilo, né? Se o Adriano jogar bem nessa quarta-feira agora contra o Corinthians, vai ficar complicado pra ele.
É aquele negócio. O Dunga, quando ele assumiu a seleção brasileira, ele falou que queria uma seleção mais profissional. O Adriano esteve naquele grupo de 2003.
O Adriano, não, e ele é exatamente a contradição, né?
Exatamente,
pelo que ele tá fazendo.
Exatamente.
Pois é. E você,
principalmente porque o Adriano também não tá nem mais comemorando os gols, né? Você, porque agora ele tá com essa rixa, né?
É, mas isso também tá bom. Assim, eu acho que da minha, aliás, na minha opinião, da parte dele, está sendo um pouco de... está se demonstrando ser mimado. Porque ele não está gostando da pressão que a torcida está fazendo e que a imprensa está fazendo. Mas, pô, a torcida tem o direito de vaiar e a imprensa tem o direito de criticar o jogador pela atitude dele.
O jogador tem todo o direito de reclamar.
Pois é.
Ainda mais se for sócio do clube também.
Exatamente. Pô, a gente tá... Ah, e um outro assunto aqui que está aqui na nossa pauta, o Santo André, né, galera? Mais uma vez jogou bem. E se mostrou ser um time sólido, um time consistente.
É, um time fortíssimo. O treinador Sérgio Soares está com uma ótima base para jogar a Série B.
É, mas o time deve ser desmanchado, né? O Branquinho, o Bruno César, o Nunes, o pessoal deve todo ir para um time grande, né?
O Nunes jogou muito bem na Série A do ano passado pelo Santo André. Continuou.
É, mas eu acho que dessa vez...
É, agora dessa vez é capaz de o André vender todo mundo.
O Bruno César já está acertado com o Corinthians, inclusive podendo até sempre o Botafogo.
Verdade.
E Wilson, para quem pensava que o jogo seria fácil, né, tanto na primeira partida
como a gente, né?
Nectar, né?
A gente chegou a comentar isso, poderia ser duas goleadas. Olha só, o Santo, como eu falei no programa passado, também.
E aí você vê que só o futebol tem essa...
Exatamente. Né? Só o futebol que proporciona essas coisas. Bom, agora falando do Campeonato Mineiro, bom... Explicando aqui para o nosso ouvinte que o Michel, ele teve um compromisso, não conseguiu chegar a tempo, por isso não está participando do nosso programa. Uma pergunta que eu ia fazer a ele, mas eu transfiro para vocês dois. Analisando todo o Campeonato Mineiro, desde o início até agora o final, o título do Galo foi justo pela campanha do time, não sendo um dos melhores na primeira fase? Ou vocês têm alguma ressalva a fazer sobre esse título do Galo? Léo Fernandes.
O Atlético, ele não foi o melhor da primeira fase, mas ele conseguiu cozinhar direitinho para jogar a segunda fase, a fase mata-mata.
Foi com o regulamento embaixo do braço.
Foi com o regulamento embaixo do braço. Tem uma boa equipe, tem o Vanderlei Luxemburgo por trás.
É o caso do Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro é um time que foi evoluindo conforme foi passando a temporada.
E também contou que o grande rival, o Cruzeiro, mesmo tendo um time muito melhor, estava muito mais focado na Libertadores.
Exatamente. Poupou os jogadores pro... Agora, Paulo, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte. Após esse título, você acha que o Atlético Mineiro tem condições de brigar com o Libertadores do Brasil, com o Luxemburgo fazendo um planejamento, todo esse trabalho que a gente sabe que o Luxemburgo tem capacidade de fazer?
Se o Luxemburgo continuar mantendo esse método no Atlético, o Atlético pode ser até ser um dos candidatos, né? Principalmente até, né, se conseguir jogar um jogo no Mineirão contra o Santos, pode até tirar o Santos da Copa do Brasil.
Exatamente.
Duelo de campeões.
Vai ter um jogão para
o time do Atlético Mineiro é excelente. Tem o Diego Tardelli que está fazendo gol para caramba.
Voltou a fazer gol. Né?
Voltou a marcar gol. Tem o Marques que já é veterano para caramba. Sempre faz
mas diferente. O Marques vai se aposentar.
Vai se aposentar no final do ano.
Tem o Ricardinho que começou a jogar bem também.
Tem o Obina também, que a torcida adora.
Tem o Correia, né?
Tem o Correia.
É, o time,
do Atlético é muito bom. Acho que o Atlético Mineiro, no Brasileiro, pode brigar até pro Libertadores.
Tem aquele zagueiro sul-americano, agora eu me esqueci o nome e a nacionalidade dele também.
Argentino, caso?
Não. É, mas tem um outro também, que até o Léo Carmona escreveu no texto dele, mas eu esqueci agora o nome dele. Também chegou e tomou conta da defesa do Atlético Mineiro. Bem, eu não lembro o nome dele.
Também não, só sei do Cássio.
Agora, o Wilson, engraçado que quando você é campeão, né, você vê que tem essa rivalidade, como também em Minas, né? O Tardelli foi lá e brigou, né?
Com a panelinha. Pois é.
O Alexandre Calil, presidente do Atlético, fez uma brincadeirinha com os torcedores do Cruzeiro, dizendo, vou dividir a panelinha em duas, porque eles vão chorar o nosso título mineiro e vão chorar também os três patetas. Cruzeiro na Libertadores igual tem os patetas, todo mundo sabe o que aconteceu, vão morrer de rir no final. Palavras de Alexandre Calil.
O Calil gosta de fazer as piadinhas de vez em quando.
Mas o Calil é um excelente dirigente também, né?
É, vamos dizer a verdade, ele está levantando
Atlético Mineiro. Ele está levantando
o Atlético Mineiro. Bom, agora falando do Campeonato Gaúcho, né? Muita gente falando aí do Santos, que foi o nosso um dos primeiros assuntos, da dupla Ganso e Neymar, mas o Grêmio também está fazendo uma boa campanha no futebol brasileiro. E tem uma dupla aí que merece respeito, né? O Jonas e o Borges. Essa dupla é a segunda dupla de atacantes que mais fez gols dos grandes clubes brasileiros. E aí, galera, o Grêmio também merece respeito e merece elogios, né, para essa conquista.
Merece todo o respeito e todos os elogios, porque o Borges veio do São Paulo já com fama de artilheiro, já ganhou experiência.
E o Jonas não estava muito bem no passado e esse ano começou.
Não foi bem no passado e já deu uma subida de produção.
Essa dupla casou bem, né?
Já deu certo.
Pois é.
Funcionou direitinho.
E aí, tá, eu estava até vendo um depoimento do Borges mesmo, que lá no Rio Grande do Sul ele acha que ainda é uma das maiores rivalidades. Lembra ele ficando um bom tempo em São Paulo, que já apresentou
várias clássicas. Até por só desses dois times, que é o Grêmio e o Inter.
Internacional.
Dois campeões mundiais da Libertadores, com vários títulos, com mais de um título, dois títulos brasileiros, é, para mim, é o maior rival do Brasil.
É.
É aquela coisa mais... E a pergunta que a gente vai fazer também para vocês, também sobre o Brasileirão, o Grêmio tem condições de buscar até um título ou Libertadores pelo Brasileiro?
Precisando de alguns reforços, talvez.
O ataque tá bom, mas ali mais para trás.
Um pouquinho mais para trás, já precisa de mais alguns cuidados.
E falando em defesa, o Vitor falhou. Não,
Vitor falhou, não. Sim, mas o Vitor...
Tem crédito.
Isso não
crédito.
Tira o mérito do Vitor, um goleiro de seleção brasileira. E também o Silas mostra que é um grande treinador.
Fez um belo trabalho passado, fez um belo trabalho com
ele. Um ótimo trabalho que fez no Avaí, tanto na Série B em 2008, quanto na Série A em 2009. Agora vai para... Ganhou o Campeonato Gaúcho com o Grêmio. Está vivo na Copa do Brasil, está... E no Brasileiro, eu acho que se reforçar um pouquinho mais, pode ir muito longe.
Exatamente.
Claro que para muitos que ficavam menosprezando o Silas, né? Você vê que o Silas no papel e na prática está mostrando isso, né?
É verdade.
O Avaí,
é bom falar isso, porque o Silas chegou no Olímpico com um certo... O pessoal não estava acreditando muito nele, né? E ele demonstrando que tem capacidade.
É.
Bom, agora a gente passando para o futebol carioca, Flamengo e Vasco. O Vasco já renovou o contrato com o Gaúcho, que vai ficar até o final do ano. E o Rogério Lessa pode... ficar pelo menos até a primeira rodada do Brasileirão. É a pergunta que vocês fazem para vocês dois. As diretorias do Vasco e do Flamengo agiram precipitadamente ou agiram corretamente? Léo Fernandes.
Vamos lá. No caso do Flamengo, eles querem manter o Rogério até a primeira rodada.
Do Brasileirão, que é o jogo contra o São
Correto.
Paulo.
Correto.
Correto.
Correto. Pegar um treinador interino, vai estar procurando outro treinador para disputar o Brasileirão. O Vasco já está completamente errado.
Sim.
Gaúcho, ele é um treinador, bom, claro que eu vou acabar me excedendo aqui, mas é um treinador que treinou a base do Vasco na Copa São Paulo deste ano. O Vasco sofreu o gol de tudo quanto foi dele.
Não fez uma boa
campanha. Não tinha a menor organização tática dos garotos do Vasco. Foi eliminado pelo Paulista na segunda fase. Jogou o Carioca, meio que não deu me livre, jogando mal, continua jogando mal demais. É um treinador que não impõe, digamos, respeito, ele não briga, não reclama com ninguém.
Ele só omisso, ele é omisso.
Ele é omisso, ele é completamente omisso. Ele é um treinador que, para mim, ele só está no Vasco porque ele é amigo do Roberto Dinamite.
Entendo. Não, ele não, você, na sua opinião, na opinião do nosso comandante Gil Fernandes, o Gaúcho não tem capacidade de treinar o time do Vasco.
O Gaúcho não tem capacidade de treinar time nenhum. O Gaúcho, ele treinou o Atlético Mineiro há alguns anos, o aproveitamento dele foi de 25%.
É uma coisa irrisória, né?
E isso que o Léo falou,
só um momentinho, Pablo, é a diferença que a gente tem que ver é o seguinte: o Rogério Lourenço, ele não tem experiência em time profissional, mas ele fez um bom trabalho na categoria de base do Flamengo, Júnior e na seleção brasileira.
É isso, o treinador que vem da base, no caso do José Guardiola do Barcelona, é uma realidade muito diferente da nossa, mas ele fez
o próprio Andrade.
Ele fez isso, Andrade, mas o Guardiola fez bom trabalho no Barcelona B e foi promovido para o time principal do Barcelona, ganhou europeu, blá blá blá, mundial. O Vasco não, o Vasco chegou o Gaúcho, que veio numa péssima Copa São Paulo desse ano, subiu assim meio que para apagar o incêndio, que ele emitiu o Wagner Mancini, e mesmo assim já estava mantendo o brasileiro. Para mim, sinceramente, o Vasco é um dos candidatos ao rebaixamento.
Paulo Amado, posso fazer um comentário se você gostaria de fazer?
Porque assim, segundo nisso que o Léo falou, dele ser mesmo omisso, eu até acompanhei um jogo do Vasco, foi aquele lá contra o Corinthians do Paraná, e eu não via, sabe, ele dando aquele incentivo, mesmo sabendo que era uma comemoração do Vasco. Mas nem parecia que mesmo nessa comemoração ele mostrava aquele incentivo, vamos Vasco, não sei o que. Então ele não demonstra isso pro time, entendeu? Não sei se ele pode ser um dos fortes candidatos a cair, Léo, mas...
O que me surpreende, até o Léo colocou bem aqui, que o Gaúcho tem uma amizade com o Dinamite e parece que se está contando. Agora, o que me surpreende no Vasco da Gama é que nós vamos ter a parada da Copa do Mundo. Muita coisa vai acontecer no futebol brasileiro e mundial. E o Gaúcho não está fazendo um bom trabalho no Vasco. E o contrato que ele assinou foi até o final do ano.
Eu acho que isso é uma completa estupidez. Um perdão à torcida do Vasco, né? Que até eu sou vascaíno, sou vascaíno, mas é uma completa estupidez essa diretoria do Vasco, que está repetindo o mesmo erro de 2008, quando o Roberto Mendes contratou o Tita por ser amigo de longa data, o Vasco foi rebaixado por culpa dele.
Pois é, está faltando profissionalismo, né?
Está faltando profissionalismo, o que foi promessa de campanha do Roberto Mendes em 2008.
Pois é, aí o Vasco que parece que... Eu também acreditava que o Dinamite fosse fazer um trabalho melhor talvez ele possa estar fazendo no campo administrativo, mas na parte do departamento de futebol. A outra pergunta também, Léo, o Rodrigo Caetano, que é o homem de frente do futebol, ele não está tomando a frente do futebol vascaíno?
Rodrigo Caetano não é mágico, ele é a única pessoa inteligente nessa diretoria do Vasco. Ele não é mágico. O Roberto Mamete fica o tempo inteiro reclamando que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, bota a culpa na herança maldita do Eurico Miranda. O que o Rodrigo Caetano pode fazer? O Roberto Mamete tem que ser inteligente, não adianta você chegar.
Tem que trazer empresas para investir.
Trazer empresas, parcerias, já reunir alguns credores, parcelar a dívida, negociar alguma coisa. Vamos fazer, vou citar um exemplo. Você trabalha, você tem sua família, sua mulher, seus filhos, mas você tem dívida pra caramba. Terceira dívida. Todo salário que você receber, você vai gastar todo com dívida?
Claro que
não. Não vai.
Você
vai matar sua família de fome.
Você tem obrigações de
aproveitar também além das dívidas. Mas tem que tratar a família, pô. É o que vai ter que fazer. Não é pegar, não tem dinheiro, vou ter que pagar isso e aquilo. Não, tem que reunir os credores todos, ver o que é isso.
O que dá para fazer, o
que pode ser feito com parcelamento, alguma coisa de empréstimo, com parceria.
Exatamente. E bom, galera, agora um outro assunto aqui do Bem do Futebol Carioca é sobre o Muricy Ramalho, né? Estreou pelo Fluminense contra o Grêmio na Copa do Brasil e perdeu os 3-2 no Maracanã. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, Pablo, é a seguinte: o que essa derrota aí na estreia do Muricy pode significar no seu trabalho aí pelo Fluminense? Você acha que ele já começa muito pressionado, precisando se classificar aí no Olímpico?
Eu acho que muito pressionado não. Porque assim, ele também não esperava que o Fluminense também fosse...
Jogou sem o Fred, né?
Está sem abaixo, não gosto, né? Eu fiquei até sabendo que antes do Fred jogar, ele já tinha passado mal no decorrer do jogo. E aquele, o Muricy também não rebaixa, né? Não vai fazer com o Fluminense. Fizesse um...
O Muricy pode resolver tudo em 48 horas.
Exatamente. Ele chegou, tinha acabado de chegar, né?
Tinha acabado de chegar. Ele não conhece nem conhece jogadores direito.
Sim.
Então eu acho que na semana que vem, já com um pouquinho mais de...
Ele vai ter que partir para o ataque, né?
Ele vai ter que partir para o ataque.
Ele tem que fazer dois gols de diferença.
Lá no Olímpico.
O Olímpico, que o Grêmio, que é um dos melhores times dentro de casa.
E segundo uma declaração dele, Wilson, que ele falou o seguinte assim: ah, se o Fluminense no ano passado conseguiu superar, quem sabe a gente pode superar no jogo do Grêmio? Acho que fazer dois gols lá...
Lembrando que no ano passado o Fluminense teve um jogo muito complicado contra o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 2-0 no Mineirão.
E o Fluminense
virou no segundo tempo para 3-2, com 3 gols de Fred.
Exatamente.
Bom, galera, agora nós vamos para nossas tradicionais apostas aqui. Nós temos Copa do Brasil e Libertadores. Vamos começar pela Copa do Brasil. Vasco e Vitória. O primeiro jogo foi no Barradão, o Vitória venceu por 2-0. Léo Fernandes, quanto você acha que vai ser esse jogo?
Vitória 2-1.
Em São Januário?
Em São Januário.
Pablo Amado, quanto você acha que
vai ser? Acho que vai ser 1-0 pelo menos para redimir, né?
Mas o Vitória se classifica. 1-0 para o Vasco.
1-0 para mesmo assim está eliminado.
Pois é. Atlético Goianiense e Palmeiras, no Presta Itália, foi 1-0 para o Palmeiras, agora jogam em Goiânia. Léo Fernandes.
3-2 Palmeiras.
Paulo Amado.
1-1.
Grêmio e Fluminense, no Olímpico, no Maracanã, foi 3-2 para o Grêmio. Léo Fernandes.
1-1.
Paulo Amado.
1-0 Grêmio.
Santos e Atlético Mineiro, no Mineirão, foi 3-2 para Atlético Mineiro. Paulo Amado.
Léo Fernandes, 2-1. Santos.
2-1 Santos na Vila Belmiro agora.
2-1 Santos.
Se o Santos fizer 2-1...
Também se classifica, pelo regulamento da Copa.
Se classifica, né?
Também se classifica, pelo gol marcado.
Muito fora de casa.
Eu acho que vai ser 2-1 Santos.
2-1 Santos também, né? Agora passando para Libertadores, São Paulo e Universitário, que jogaram o primeiro jogo lá e foi 0-0.
2-0 São Paulo.
Paulo Malo.
2-0, o Cruzeiro acima do Peru, fraqueiro.
Fraqueiro, né? Corinthians e Flamengo, primeiro jogo no Maracanã, 1-0 Flamengo. Léo Fernandes.
2-0 Corinthians.
Você acha que a gente vira?
Vira.
Léo Fernandes. Pablo Amado.
1-1.
1-1 e o Flamengo classifica, né?
Classifica.
Nacional e Cruzeiro, primeiro jogo no Mineirão, 3-1 Cruzeiro. Léo Fernandes.
Montevidéu, empate, 0-0.
E o Cruzeiro classifica, né?
Isso.
Pablo Amado.
Acho que o Cruzeiro vem, sei lá, 1-0.
Né? Inter e Banfield, primeiro jogo na Argentina, foi 3-1 Banfield. Léo Fernandes.
1-0 Internacional e Orilá.
E o Internacional deve acompanhar o Flamengo como eliminado dos brasileiros.
E o Inter sai.
E como assim, complemento pelas suas apostas, né? Paulo Amado.
Pô, assim, é um jogo meio complicado, mas sei lá, acho que vai dar 2-0 o Inter, né? Acredito que o Inter.
E se fizer 2-0, se classifica, né?
Pelo...
Bom, galera, e agora nós vamos aqui para o nosso final do programa. Léo Fernandes, poderia indicar sua música final de hoje?
BG, Massachusetts.
E agora já emenda com o seu destaque final.
Destaque final, nesse fim de semana, começa o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B.
Pois é, vamos para o ano que vem, já vai lá e fazer o nosso, nosso balão, vamos ver quem tem condições de disputar o quê, né?
Isso.
Já é começar a festa do brasileiro, né? Como alguns dizem, né?
É verdade.
Fala, o seu destaque final de hoje.
Eu estava vendo que a FIFA está meio que pegando no pé do Brasil, né? Porque como os estádios...
Tá cobrando atraso, né? Cobrando, as obras não começaram ainda, né?
E a FIFA já até pronunciou um plano B, né? Se o Brasil não continuar fazendo as obras, né?
Vai
ser para Inglaterra.
Léo Fernandes, você que foi contra a Copa do Brasil, você acha, é a favor desse plano B, né?
A minha opinião, cara, a FIFA não pode ficar em fundo... É mais cobrança num país pobre como o Brasil.
Também tem isso.
O Brasil é um país pobre.
Ali, além de ser um país pobre, está em eleição, né?
Está em eleição.
É óbvio que elas vão votar só depois das eleições.
Mais também, né? O Brasil é um país enorme, o Brasil é quase um continente. Então não adianta vir ficar por um fundo essas ordens ao Brasil, que o Brasil não tem dinheiro para fazer uma Copa igual a da Alemanha.
Você acha que a gente perde para a Copa do Mundo, Léo?
Eu acredito que não.
E você, Paulo? Você acha que a gente perde para a Copa do Mundo?
Acredito que não. Se fizer direito.
Bom, galera, eu também acho que não. Eu acho que ainda muita água vai rolar. Mas o Debate Esporte chega ao seu término. Você pode enviar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail. debatesportes@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens do nosso parceiro Debate Esporte, Futebol, Música, etc. O Fute F1 e o Fute Bosque Perox. Agora um abraço para o Fernandes.
Um abraço.
Um abraço para o Amado.
Um abraço.
Um abraço, galera, e até a próxima.